Abra, por favor, sua Bíblia no Salmo de número 24. Salmo 24, Salmo de Davi. Chamo sua atenção para este Salmo, para nós pensarmos sobre o tema, o Rei da Glória. O Rei da Glória, Salmo 24, Salmo de Davi. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e te adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Você já viveu na expectativa de alguma coisa boa que se realizou na sua vida? Ou seja, você já esperou por algo, já esperou por alguém que finalmente chegou? A sensação de quem vive na expectativa e de ver sua expectativa se cumprir é uma sensação inigualável. Por exemplo, os pais ficam na expectativa quando vai chegando o final da gestação, até que nasce aquele bebê sadio, lindo, todo engraçadinho. As crianças ficam na expectativa do que elas vão ganhar no Natal. E aí chega o dia de Natal e elas ganham os presentes desejados. Jovens ficam na expectativa da aprovação no vestibular. E aí entram para a universidade. Chega o momento do mercado de trabalho e finalmente conseguem aquele tão sonhado emprego. Enfim, todos nós já devemos ter saboreado a expectativa pelo acontecimento de alguma coisa boa, pela realização de um grande sonho, pela chegada de alguém tão desejado ou pela apresentação a uma pessoa tão especial. Isso é muito bom. O que é expectativa? Aurélio, no seu dicionário, ele diz que expectativa é esperança fundada em supostos direitos, probabilidades ou promessas. Expectativa é esperança fundada em supostos direitos, probabilidades ou promessas. É dessa forma que muita gente, por exemplo, vive na expectativa da herança, ou de ganhar num sorteio, ou de receber a tão esperada ou tão prometida promoção no trabalho, o aumento de salário, enfim, seja como for, a sensação é sempre muito boa, principalmente quando aquilo pelo que tanto se esperou se torna realidade. Expectativa, de fato, é o que nos mantém vivos. Sem expectativa, o indivíduo perde o sabor pela existência. Isso é fato. Por outro lado, quem é que nunca se abateu ao ver suas expectativas serem frustradas? E os exemplos que nós poderíamos dar são quase infinitos. Por exemplo, a reprovação num concurso, um cônjuge que te abandona, a morte de alguém querido, a escolha errada do curso ou da carreira, a demissão no trabalho, a decepção com alguém. Para que as expectativas da gente não se frustrem, é imprescindível algumas coisas. Primeiro, é imprescindível que se saiba nutrir expectativa pela coisa certa ou pela pessoa certa. E não somente isso. É imprescindível também ter a medida certa, a dose certa de expectativa. Por quê? Porque mesmo aquelas pessoas que nós mais amamos, pai e mãe, por exemplo, podem frustrar nossas expectativas se tivermos uma expectativa sobre eles muito além do que devemos esperar de pai e mãe. Pais e mães podem frustrar expectativas dos filhos. Filhos podem frustrar expectativas dos pais. A carreira pode frustrar nossas expectativas em determinadas situações. O único que jamais nos frustrará é Deus. Tanto que noutro Salmo, Salmo 40, no versículo 1, Davi diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. A expectativa de Davi era Deus. A expectativa de Davi era o livramento de Deus. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim, ele ouviu o meu clamor. Até porque, gente, pai e mãe poderiam frustrar o rei de Israel, mas o Senhor Deus jamais. Olha o que Davi diz no Salmo 27, no versículo 10. Esse versículo sempre me impressionou. Ele diz assim: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Davi parte do pressuposto de que pai e mãe pode decepcionar filhos. O Senhor jamais. Davi chega a dizer no Salmo 63, no versículo 3, que até a vida como um todo, pode frustrar o coração da gente. Mas ele, o homem segundo o coração de Deus, não se frustrava com Deus. Olha o que ele diz no Salmo 63, 3. Teu amor ou tua graça é melhor que a própria vida. Pense sobre isso. Para muita gente, o que há de mais valioso é saúde. As pessoas dizem assim: para mim, tendo saúde, eu tenho tudo. Será? Tem muitas pessoas sadias, desgostosas da existência. A graça de Deus, o amor de Deus é melhor do que a própria vida, porque a vida sem a graça de Deus se torna uma desgraça. A única expectativa, portanto, que não se frustra, é aquela expectativa que está corretamente em Deus. Tudo mais vai nos frustrar. Presentes e produtos se desgastam. Relacionamentos perdem o encanto. Beleza, saúde se acabam. Os recursos chegam ao fim e não conseguem bancar tudo o que o coração da gente sempre deseja. Todos os recursos que a gente pode vir adquirir na vida jamais serão capazes de bancar a nossa vida e, portanto, a gente sempre vai se sentir aquém. Pessoas nos ferem, pessoas morrem. Enfim, a própria vida pode chegar a momentos de completo desencanto. Então a pergunta é: no que nós devemos ter expectativa? Na carreira? Num relacionamento? No trabalho? Olha o que Salomão, no fim da vida dele, diz sobre expectativas. Ele vai mostrar, abra sua Bíblia em Eclesiastes 12, e veja comigo ele colocando a expectativa no Senhor Deus Criador, em comparação com a expectativa de tudo o que a gente ao longo da vida acaba tendo. Ele pega todas aquelas coisas que ao longo da existência a gente acaba colocando toda a expectativa da gente nelas e compara essas coisas com Deus, dizendo: todas as coisas nas quais nós colocamos as nossas expectativas, elas chegam a um fim. O Senhor não. Olha o que ele diz, Eclesiastes 12, a partir do verso 1 até o versículo 7. Ele diz assim: não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Por que ele diz isso? Porque é muito fácil na juventude a gente ter expectativa pela longa vida que a gente julga ter pela frente. Jovem não pensa no fim. Jovem raramente pensa na morte. Lembra-te do teu Criador nos dias de sua juventude. Coloque sua expectativa em Deus e não na juventude. Honre-o enquanto você é jovem. E aí ele vai dizer: antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Veja que quem coloca toda a sua expectativa apenas na vida pode chegar num ponto dela em que irá dizer: eu não tenho mais prazer em viver. Lembre-se do seu Criador antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Sabe aquele tempo só de tempestades? Chove, 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 você pensa, agora vem o sol, vai aparecer, o céu vai se abrir, e vem Salomão e diz: não, é tempestade atrás de tempestade. Lembra-te de Deus enquanto há tempo, porque virão dias em que serão apenas tempestades. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Veja que ele está falando de nós irmos perdendo o vigor físico. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje, você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas, antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer e antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântico se despedace junto à fonte, o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço. Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Gente, Deus, o Criador, é o único capaz de não frustrar as nossas expectativas. Quando dele nós nos lembramos e com ele nós pautamos a nossa convivência, segundo os termos da sua doce palavra. Digo tudo isso porque o nosso salmo para hoje, o salmo 24, é um convite. Davi está nos convidando a ter expectativa na pessoa certa, em Deus. O desejo de Davi no salmo 24 é de nos preparar para o encontro com o Senhor. O Senhor que ele chama de forma muito feliz aqui neste salmo de Rei da Glória. O que Davi quer de cada um dos filhos de Deus é que eles vivam na expectativa da chegada do Rei da Glória. Sabe aquela criança que acredita em Papai Noel e que vai dormir com frio na barriga, esperando o bom velhinho ao longo daquela noite trazer o seu presente e pôr no sapato dele? Sabe aquela expectativa do rapaz que conheceu a mocinha e não dorme, de tanto frio na barriga, expectativa de poder um dia estar com ela para sempre? Davi está dizendo que a gente tem que ter esse tipo de expectativa agradável para com Deus. Quando que esse salmo foi escrito? Esse salmo, ele foi escrito para ser cantado nas procissões que os judeus faziam a caminho do templo. O salmo foi composto para celebrar o retorno da Arca da Aliança, a entronização da Arca da Aliança em Jerusalém. Você pode ler sobre esse relato, 2 Samuel 6, 1 Crônicas capítulo 15, até o capítulo 16, verso 3. Tanto é assim que a partir do versículo 7 em diante, aqui no Salmo 24, existe uma declaração para que as portas da cidade se abram para a entrada da arca. A arca aqui é o símbolo do próprio Deus. A arca é o símbolo do Rei da Glória. E olha que dado interessante, quando o templo foi construído em Jerusalém, vários salmos eram cantados como parte da liturgia ou da ordem de culto diária. Por exemplo, na segunda-feira, eles cantavam o Salmo 48. Faz esse teste depois. Durante a semana, tenta fazer essas leituras diárias. Na segunda-feira, eles liam o 48. Na terça-feira, eles liam o Salmo 82. Na quarta-feira, eles liam o Salmo 94. Na quinta-feira, o Salmo 81. Na sexta-feira, o Salmo 93. No sábado, o Salmo 92. E no primeiro dia da semana, que é o domingo, eles cantavam o Salmo 24. Esse que é o nosso salmo. Assim, esse salmo que a gente tem para hoje, imagine, esse salmo estava sendo cantado no templo de Jerusalém, aquele construído por Herodes, no domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Pense sobre isso. Enquanto todos cantavam no templo de Herodes, no templo de Jerusalém, no domingo que hoje ficou conhecido como Domingo de Ramos, aquele domingo que antecede a semana da paixão de Cristo, onde ele é crucificado na sexta e ressuscita no domingo. Então, esse domingo que antecedeu a semana da paixão de Jesus é o domingo em que Jesus entra de forma triunfal em Jerusalém, e enquanto lá ele entrava, olha só o que se cantava no templo. Leia de novo comigo, Salmo 24, versículo 7. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Isso é repetido de novo, no verso 9. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? A pergunta é feita. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E no verso 8, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor incrível nas batalhas. Então Jesus aqui, montado num jumentinho, entrando de forma triunfal em Jerusalém, e lá no templo, sem se darem conta, eles cantavam esse salmo messiânico. O salmo, gente, ele começa declarando que a terra, o mundo todo é do Senhor, e termina dizendo que o Senhor, esse que criou todas as coisas, ele está entronizado ou será entronizado em Jerusalém. Existem três divisões nesse salmo. Se você gosta de anotar, tome nota aí. Três divisões bem claras. A primeira divisão é o verso 1 e 2, depois de 3 a 6 e depois de 7 a 10. Cada uma dessas divisões revela quem é o Rei da Glória, revela por que e como as nossas expectativas devem ser depositadas no Rei da Glória. Então, hoje, Eu quero dizer para você o que Davi está nos dizendo. Coloque a sua expectativa naquele que é o único que não vai te frustrar. Carreira nos frustra. Justiça nos frustra. Filhos nos frustram. Pais nos frustram. Saúde nos frustra. Tudo nessa vida, por melhor que seja, e por mais que devamos buscar fazer todas as coisas com excelência, tudo na vida é capaz de nos frustrar. Só Deus não. Só Deus não. Quem é esse rei da glória que jamais nos frustra? É isso que Davi vai nos mostrar. Em primeiro lugar, o rei da glória é o criador de todas as coisas. Ele diz nos versos 1 e 2, a terra e tudo que nela há são do Senhor. Não tem nada neste universo que não pertença a Deus. Para as mulheres eu diria, até a barata pertence ao Senhor. Todas as coisas pertencem a Deus. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Todo ser criado, todo ser humano pertence a Deus. E por que motivo tudo isso pertence a Deus? Davi vai dizer no verso 2. Pois sobre os mares Deus edificou os alicerces da terra. E aí você pode ficar pensando, como que Deus construiria a terra sobre o mar? Isso aqui é uma alusão ao que Pedro diz lá em 2 de Pedro 3, verso 5, quando Pedro diz que Deus fez surgir a terra seca em meio às águas. Em meio ao caos das águas turbulências, Deus estabeleceu os alicerces da terra. E sobre as profundezas do oceano, Ele a estabeleceu. Então, Iavé, o Senhor, é o Criador, porque Ele edificou a terra. No verso 2, o verbo edificar. Ele também é o sustentador, porque Ele estabeleceu tudo. Inclusive a cidade aonde a arca vai para ser entronizada. Então, Davi quer que a gente coloque a expectativa no rei da glória. E ele, a primeira coisa que ele nos diz, sabe quem é esse rei da glória? Não é apenas aquele que senta no trono. É aquele que fez todas as coisas. A arca, como eu já disse, era um símbolo de Deus, da presença gloriosa de Deus. E conforme Hebreus 9, versículo 4 diz, você se recorda o que existia dentro da arca da aliança que estava sendo trazida para Jerusalém como símbolo da presença de Deus que seria entronizado em Jerusalém? A arca continha as tábuas da lei, que é a palavra de Deus. A arca continha a vara de Arão, que simboliza o Deus que conduz e direciona o seu povo. E também tinha o vaso de ouro contendo o maná, que mostra como Deus preserva todas as coisas. Então, o que a gente enxerga aqui é que esse Deus simbolizado aqui nessa arca, e esse Deus que precisaria ser entronizado em Israel, além de Criador, Ele é o mantenedor de todas as coisas, Ele fala, Ele conduz, Ele revela Suas palavras, Ele preserva todas as coisas. Esse é o Deus adorado aqui no Salmo. Qual é a lição? Nesse Deus devem estar todas as nossas expectativas. Porque Ele é quem cria, Ele é quem mantém, Ele é quem fala, Ele é quem conduz, Ele é quem preserva a vida, Ele é quem preserva todas as coisas. O Rei da Glória é o Criador de tudo. Mas em segundo lugar, os versos 3 a 6. O Rei da Glória é o Santíssimo sobre tudo. Porque tendo falado que esse Deus foi quem criou e quem sustenta todas as coisas, Davi diz assim, agora no verso 3, quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? E aqui ele vai resumir tudo o que ele já tratou, Davi, no Salmo de número 11, que a gente já estudou. Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, quem não se entregam aos ídolos e não juram em falso, eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Existem dois verbos aqui, no verso 3, que você precisa destacar. O primeiro é o verbo subir. Quem poderá subir ao monte? O monte representa a presença de Deus. Quem pode chegar à presença de Deus, que é santo? E mais, não é só chegar à presença de Deus, não é só subir à presença de Deus. Quem pode permanecer lá? Essa é a pergunta. Gente, coloque uma coisa na sua cabeça. Não existe pergunta mais importante na vida do que essa. Quem pode chegar diante de Deus? E quem pode permanecer lá? A gente se preocupa com tanta coisa na vida, a gente perde o sono por tanta coisa fútil e inútil. Quando o que há de mais importante a ser perguntado é isso: quem pode subir na presença de Deus e quem pode permanecer diante desta presença santa? E aí Davi responde, ele diz assim: em primeiro lugar, os de mãos puras, quem tem as mãos puras, quem não pratica o mal contra o próximo, quem não defrauda o outro, quem não tira a vida do outro, quem não oprime o outro, quem tem mãos puras, quem não pratica o pecado. Mas ele fala mais. Ele vai mais fundo, porque a gente só consegue ver as pessoas a partir do que elas fazem com suas mãos. A gente não consegue ver o coração das pessoas. E às vezes muita gente pratica coisas boas com as suas mãos, mas o coração não é limpo. Como ele diz que o coração também tem que ser limpo, mãos puras e coração limpo, ou seja, motivações certas. Pessoas que não apenas mantêm uma fachada de boa vida, de gente ética e honesta, mas gente que no íntimo é ético e honesto. É gente que não flerta com o mal na sua alma. É gente bom, gente boa, não só por fora, mas também por dentro. E como é que a gente geralmente conhece as pessoas como elas são por dentro? Quando a gente gasta tempo com elas. Minha avó dizia que se você quer conhecer alguém, você tem que comer um saco de sal com a pessoa. Por quê? Porque leva tempo para você comer um saco de sal. Você não come um saco de sal numa sentada. Às vezes a gente olha para as pessoas e na primeira impressão a gente vê elas fazendo coisas boas, porque elas querem arrancar a admiração dos outros. E como nós não temos tempo bastante para caminhar com elas por um tempo, a gente não conhece de fato o coração delas. E Deus está dizendo: sabe quem é que chega à minha presença e sabe quem é que fica na minha presença? Quem tem uma prática pura e quem tem um coração puro. E mais, ele vai dizer, terceiro lugar, os que não se entregam aos ídolos. Existem outras versões da Bíblia, no inglês, a versão King James no inglês, sabe como é que traduz essa expressão, os que não se entregam aos ídolos? Traduz assim, os que não se entregam, ou os que não entregam a alma à vaidade. A idolatria é uma vaidade. Os ídolos do nosso coração, a cobiça da nossa alma. Davi está dizendo, sabe quem é que fica na presença de Deus? Quem não constrói ídolos, quem não idolatra prazeres, quem não idolatra domínios, quem não idolatra coisas, quem não idolatra falsos deuses. E ele diz também que não jura em falso, ou não jura por deuses falsos, como diz a NVI. O compromisso dele é com Deus. Agora, gente, essas são as marcas de quem pode entrar na presença de Deus e de quem pode viver na presença de Deus. De novo, gente de coração puro, gente de conduta pura, gente sem cobiça e gente comprometida com Deus. E eu te pergunto, sinceramente, quem consegue isso? Nenhum de nós. Nenhum de nós tem o coração puro bastante. Nenhum de nós tem práticas puras o bastante. Podemos fazer 99 coisas certas. Quando chega na centésima, a gente quebra a vírgula da lei. A gente peca. Por mais que a gente seja pessoas desapegadas, no fundo a gente tem um tipo de cobiça. Tem gente que não cobiça tanto dinheiro. Tem muito e não gasta. Mas cobiça o status que ele tem. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos mãos sujas, corações sujos, cobiçamos, comprometemos o nome de Deus. Então a pergunta é, como nós poderemos chegar à presença de Deus e lá ficar? Pela fé em Cristo Jesus. Porque Jesus é o único que viveu sem sujar as mãos. Ele é o único que viveu com um coração que não deu a luz ao pecado. Foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Ele é o único que viveu e fez da comida dele a vontade de Deus. A vontade dele não era em primeiro lugar. A de Deus era em primeiro lugar. O nome de Deus, a glória de Deus foi pelo que Jesus viveu. Então, se nós quisermos a presença de Deus, a gente tem que confessar que a gente não tem mãos puras, a gente não tem coração puro, a gente cobiça, a gente constrói ídolos, a gente não vive para a glória do nome de Deus, mas Jesus fez tudo isso. A gente se arrepende dos pecados, a gente crê no Senhor Jesus Cristo, a gente recebe pela fé a justiça de Deus, somos declarados puros. E aí, como diz o verso 5, do Salmo 24, nós recebemos a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses o que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Nós poderíamos, quem sabe, talvez, numa próxima ocasião eu faça isso, nós poderíamos pensar no que significa essa expressão, ó Deus de Jacó, nesse contexto. Por que que Davi escolheu chamar Deus de Jacó? E não Deus de Abraão, e não Deus de Isaac. Por que Deus de Jacó? Porque Jacó era um homem que foi eleito pela graça de Deus. Foi a graça de Deus que o tornou justo. Nós podemos pensar mais sobre isso, talvez, noutra ocasião, mas que o que fica claro para nós nesse texto, Salmo 24, de 3 a 6, o Senhor Deus é santíssimo. Para chegar na presença dEle, para ficar na presença dEle, só quem tem coração puro, mãos puras, coração sem ídolos, sem cobiça, e que vive para engrandecer a glória de Deus. Agora, gente, nenhum de nós consegue fazer isso na própria força, por mais que a gente tente. Por isso que o hino que a gente canta, Castelo Forte, quando Martinho Lutero compôs o hino, ele diz que a lei é uma espada que mata. Por que que a lei é uma espada que mata? Porque a lei diz, vocês têm que ter mãos limpas, e a gente não consegue ter. A lei diz, vocês têm que ter coração puro. A gente não consegue ter. A lei diz, vocês não farão outros ídolos para vocês. E a gente faz. E entregues à lei, e entregues à nossa força de vontade, por mais que você frequente cultos, por mais que você faça campanhas, novenas, rezas, boas obras, você continuará com o coração sujo, mãos sujas, ídolos no coração. A lei mata. Agora o Espírito vivifica. Porque o Espírito pega tudo isso e crava no nosso coração. O Espírito coloca em nós o desejo de querer ser como Jesus. O Espírito nos dá a capacidade de buscar viver pela fé no Filho de Deus. O Espírito nos faz lutar. O Espírito vai nos transformando dia a dia, imagem de Jesus Cristo. Essa é a bênção de Deus sobre os filhos. Capacidade de nos tornarmos puros, limpos e santos. O Senhor, através de Jesus, Ele nos leva à presença de Deus, nos torna justos. O Senhor, pela fé em Jesus, nos mantém na presença dEle, santificando-nos. É graça do começo ao fim, por isso aqui é o Deus de Jacó. É graça do começo ao fim. Não depende de nós, depende dele e tão somente dele. Então, o Rei da Glória é santíssimo sobre tudo e sobre todos. E Cristo é o nosso único acesso. Mas há uma terceira coisa sobre o Rei da Glória. O Rei da Glória é o vitorioso sobre tudo. Abram-se portões da cidade, verso 7. Abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso. O Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade. Abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. A procissão chegou às portas da cidade. Que se abram as portas para que a arca do Senhor entre. O Rei da Glória entrará. E note aqui nesses versículos quais são os atributos desse Rei da Glória. Quais são as qualidades dele? Ele é forte. Ele é poderoso. Ele é glorioso. Ele é forte. Nunca nos deixará na mão, Ele é poderoso, vencerá por nós todas as batalhas, Ele é glorioso, sua beleza e o seu encanto jamais acabam. E é assim que esse salmo termina. Esta parte, argumenta o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, esse final do salmo deve ter sido acrescentado ao salmo mais tarde, para uma procissão de gratidão a Deus pela vitória em alguma guerra, e aí eles mesclam aqui, o poder criador de Deus, a santidade de Deus, com o poder de Deus para vencer todas as batalhas. O nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. O que significa isso? Senhor Deus dos Exércitos. O Deus que controla as potestades celestiais. O Deus que controla e governa o mundo. O Rei da Glória é o vitorioso sobre tudo. Concluindo, gente, sobre este salmo, é preciso que se diga o seguinte: durante muitos anos, a tradição cristã tem utilizado o Salmo 24, especialmente a tradição de linha mais católica, ortodoxa, tem usado esse salmo para ser lido no dia da Ascensão. Qual é o dia da Ascensão? É o 40º dia após a Páscoa. Lembra que Jesus subiu ao céu, foi assunto aos céus 40 dias depois que ele ressuscitou. Então, você pega a sexta-feira santa, ou dita santa, conta 40 dias no calendário, esse é o dia da Ascensão. E a tradição cristã, no dia da Ascensão, tem por hábito recitar esse salmo. Por quê? Isso é muito interessante. Porque os cristãos veem em Jesus Cristo o Senhor da Glória. O Senhor Jesus, primeiro, ele retornou ao céu, ele entrou aos céus, depois da paixão, depois da morte, depois da ressurreição dele. É o que está dito em Efésios 4:8. Quando ele foi vitorioso na cruz, Colossenses 2:15. Mas ele vai voltar à terra em glória para estabelecer definitivamente o reino dele, Mateus 25:31. E hoje cabe a nós, os que vivemos entre essa ida, aguardando a sua vinda, cabe a nós viver na expectativa da chegada do Rei da Glória. E há até alguns comentaristas que dizem assim: sabe por que nós temos duas vezes a mesma expressão na conclusão do Salmo? Olha só, o verso 8, quem é o Rei da Glória? Verso 7, abram-se portões da cidade. Depois do verso 9, abram-se portões da cidade. E eu acho bonita a forma desses homens interpretarem essa repetição. Eles dizem assim, no verso 7, quando diz abram-se portões da cidade, está dizendo o seguinte: abram-se os portões do céu, está chegando o Cristo ressurreto, que venceu a morte. E a segunda, no verso 9, abram-se portões da cidade, como que dizendo, abram-se portões da cidade, está voltando o Rei da Glória, para estabelecer seu reino, e para que os seus filhos reinem com ele para sempre. Então hoje, aguardando a vinda do Rei, o Rei Jesus, nós somos chamados por Davi, convocados pela Bíblia, a viver nesta santa expectativa. E eu quero então fazer quatro aplicações. Primeira, a arca do Senhor somos nós. Nós é que somos o templo de Deus. Deus habita nos seus filhos pela fé, 1 Coríntios 3,16. Essa é a primeira verdade que você tem que entender quando você olha para o Novo Testamento. Por isso que tantas vezes a gente diz assim: abra as portas do seu coração, deixe o Rei da Glória entrar e reinar sua vida. Outra coisa, nós somos chamados a marchar, mesmo em meio às mais duras batalhas, gente. Diga ao meu povo que marche. E tantas vezes é difícil marchar. Mas esse salmo nos dá a convicção de que o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Ele é forte, ele é poderoso nas batalhas. Com ele nós seremos vitoriosos. Teremos lutas, teremos dificuldades, mas seremos triunfantes. Outra aplicação que a gente pode fazer olhando para esse salmo: nós somos chamados a viver de uma forma que as pessoas vejam em nós as marcas das pessoas que estão vivendo na presença do Deus Santíssimo. Eles precisam ver isso nos crentes, gente. O mundo precisa ver em nós homens e mulheres de mãos limpas, homens e mulheres de corações limpos, homens e mulheres sem cobiça e sem ídolos, homens e mulheres que fazem da sua bandeira a glória de Jesus. O mundo precisa ver isso. E obviamente a última lição do Salmo é essa: nós temos que viver aqui, na expectativa da chegada do nosso Rei, que pode chegar a qualquer momento, o Rei da Glória. E como vai ser glorioso aquele dia, quando nós o veremos face a face. Então faça desse Salmo o seu cântico de triunfo. Confesse o seu pecado, confesse o seu... Diga: Deus, meu coração é impuro. Porque tantas vezes ele se inclina para as coisas que, se eu tivesse coragem de verbalizar, as pessoas correriam de mim. Deus, eu confesso, eu tenho mãos sujas, tantas vezes eu faço coisas que depois me envergonham. Deus, eu tenho ídolos no meu coração. Deus, eu sou assim, me perdoe. Senhor, venha morar em mim. Eu abro as portas do meu coração para o Rei da Glória entrar. E quando o Senhor entrar na minha vida, Senhor Jesus, mude tudo e me transforme à sua imagem e semelhança. Faça desse salmo seu salmo. Viva na expectativa da chegada do Rei da Glória. Feche os olhos. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus, Pai. Quantas expectativas frustradas. Nem sempre porque escolhemos errado. Às vezes até tendo escolhido certo, nos frustramos. E nos frustramos por uma razão. As coisas e as pessoas não são bastante para saciar a nossa alma. O Rei da Glória é. Jesus é tudo de que precisamos. E Davi, nesse salmo, nos convida a abrir os corações para que o Rei da Glória entre. Esse salmo nos faz viver na expectativa da chegada desse Rei. Esse salmo nos chama a demonstrar as marcas de homens e mulheres que estão na presença do Rei, aguardando a consumação do reino. Faça de nós assim, pelo teu Espírito, homens e mulheres de mãos limpas, corações puros, sem ídolos ou cobiças. Homens e mulheres cuja vaidade é ver a glória de Jesus brilhar em nós. Ó Deus, complete tudo o que aqui ouvimos e juntos estudamos. É no nome de Jesus, o Rei da Glória, que nós oramos agradecidos.